Boa tarde, senhores deputados. Vamos iniciar a nossa sessão de hoje. Temos connosco o senhor embaixador da Hungria, o senhor Norbert Konkoly, a quem dou, em nome da Comissão dos Assuntos Europeus, as boas-vindas. É uma reunião, um evento que fazemos sempre que há uma nova presidência do Conselho Europeu da União Europeia, ou do Conselho da União Europeia. Convidamos sempre, como sabem, o embaixador do país que assume a presidência nesse semestre, e é nesse contexto que temos aqui o senhor embaixador, que nos irá dar as noções e as informações essenciais sobre o programa da presidência húngara. Agradeço-lhe a sua presença, é sempre muito útil para todos os deputados, membros desta comissão, termos esta reunião, que depois nos permite também enquadrar os nossos trabalhos e o sistema que nós empregamos, com o seu acordo, se estiver de acordo, é haver inicialmente uma intervenção. Há um PowerPoint que, aliás, já foi distribuído aos senhores deputados, já todos conhecem, fará a sua intervenção e depois haverá, da parte dos membros, dos diversos membros e grupos desta comissão, intervenções e perguntas em relação à presidência húngara. Por isso, vou-lhe dar de imediato a palavra para a sua intervenção, agradecendo mais uma vez.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado pelo convite e a oportunidade para apresentar o programa da presidência húngara do Conselho da União Europeia. Eu vou falar em português, porque eu gosto da língua portuguesa, mas o meu português não é perfeito. Mas pode ser que as questões difíceis eu vou switch to English, if it's ok. Esta é a primeira vez para a Hungria assumir o papel do Conselho da União Europeia, presidente rotativo do Conselho da União Europeia. Nós sabemos que, quando falamos do programa do presidente, sempre falamos do programa da Europa, sempre falamos sobre o trabalho de continuar o trabalho, os esforços dos países do ano passado, dos países que antecederam esta presidência. A presidência é trabalhar no sentido de procurar compromissos e ajudar progresso nos assuntos que estão na agenda europeia. A presidência, a nossa visão da presidência é que agir como um honest broker entre os Estados-membros e entre os Estados-membros e a Comissão da União Europeia. O nosso lema é uma Europa forte com um toque humano. Nós queremos instituições fortes, Estados-membros fortes, políticas comuns fortes, um euro forte. A Hungria está fora da zona euro, mas como presidência e como um membro da União Europeia, nós consideramos esta muito importante, uma tarefa muito importante, reforçar o euro, reforçar a zona euro. A primeira metade de 2011 é um período cheio de tarefas estratégicas e complexas, e a Hungria, como o último membro do trio espanhol, belga, húngaro, tem que continuar a procurar uma saída da crise econômica e estabelecer as bases de um desenvolvimento sustentável para a Europa. Europa forte é o nosso lema. Acreditamos que a crise e as decisões dos Estados-membros para superá-la indicam que a resposta a dar aos desafios atuais é mais e não menos Europa. Este é o nosso objetivo, ajudar para criar uma Europa econômica, social, política, institucionalmente mais forte. As prioridades da presidência húngara, nós indicamos quatro prioridades. A primeira, há dossiês importantes durante esses 6 meses da nossa presidência, há dossiês muito importantes, mas sem dúvida o dossiê mais vasto é a gestão da crise econômica e financeira. Por isso, a primeira prioridade é a gestão da crise econômica e financeira. Segunda prioridade é a Europa mais forte, mais profunda. Depois, uma União mais próxima dos cidadãos. E depois, a prioridade húngara é alargar com responsabilidade e comprometer-se na esfera global. As palavras-chave na gestão da crise é crescimento, competitividade, emprego e inclusão social. No dossiê gestão da crise, do ponto de vista governação econômica, a tarefa muito importante para a presidência e para a Europa é encontrar um compromisso sobre as 6 proposições da Comissão até o fim da presidência húngara, até junho de 2011. Isto quer dizer que melhorar a disciplina fiscal e alargar a vigilância econômica. A Comissão Europeia adotou um pacote legislativo que constitui o maior reforço da governação econômica desde o lançamento do euro. Pretende-se, assim, uma supervisão mais amplada, políticas orçamentais, mas também das políticas macroeconômicas e das reformas estruturais. O semestre europeu, recentemente acordado, integrará todos os processos novos e revistos de supervisão num quadro político e econômico abrangente e eficaz. E a Hungria assumiu a presidência desde o 1º de janeiro, há mais de 3 semanas, mas nós temos não somente planos, mas há um resultado também. Este resultado é o lançamento da análise anual do crescimento. Esta análise é um passo muito importante no caminho para o semestre europeu. Pela primeira vez, a Comissão e os Estados-membros irão abordar os assuntos da harmonização da política, das políticas macroeconômicas. Esta será a primeira vez durante os 6 meses da presidência da Hungria. A gestão da crise, mais uma vez, do ponto de vista da estratégia Europa 2020. Acreditamos que a Europa necessita ser renovada e reforçada na base da estratégia EU 2020, que assegura mais competitividade e ajuda a encontrar respostas aos novos desafios. Nós acreditamos também que o desenvolvimento econômico pode aumentar o emprego e não estamos interessados num crescimento sem emprego. Por isso, consideramos muito importante o ênfase sobre a criação do emprego. Ao mesmo tempo, temos que concentrar na nossa capacidade de inovar, que nos torna mais competitivos em comparação com os nossos parceiros econômicos. Inovação é muito importante. E durante a presidência húngara será Uma cimeira terá lugar 4 de fevereiro em Bruxelas, em Cimeira Energia e Inovação. Então, cimeira, o Conselho da União Europeia com o tema energia e inovação. Gestão da crise, mais uma vez, do ponto de vista crescimento e emprego. Metade do crescimento da produtividade europeia durante os últimos 15 anos foi estimulado pelas tecnologias da informação e da comunicação. Isto é, um objetivo é acelerar a implantação da internet de alta velocidade e desenvolver um mercado único digital para as famílias e para as empresas. Isto é o programa Europa Digital. Isto não é uma prioridade, não é uma iniciativa húngara, isto é uma iniciativa, isto é um programa da União Europeia, mas a presidência húngara queria ver um progresso neste sentido. A outra área é a juventude em movimento. A Comissão Europeia lançou em setembro a iniciativa Juventude em Movimento. Trata-se de uma nova iniciativa emblemática com vista a ajudar os jovens a adquirir os conhecimentos, as competências e a experiência necessários para conseguir o seu primeiro emprego. 5 milhões de jovens europeus estão à procura de emprego agora. Gestão da crise de ponto de vista de inclusão social. Há um programa europeu que se chama Plataforma Europeia contra a Pobreza. Nós temos aqui uma iniciativa húngara que se chama Quadro Europeu sobre as Estratégias Nacionais de Integração Romã. Nós queríamos que este quadro europeu seja adotado até o fim de junho de 2011. A população romã, os ciganos, com uma população cerca de 10 milhões na Europa, é o maior grupo de comunidade minoritária na Europa. Há países onde o nível da vida dos romã é um quarto do nível dos outros. O problema é complexo, é muito complexo. Temos que focar na educação e no emprego em primeira vez. A nossa segunda prioridade é a Europa mais forte. Europa mais forte quer dizer políticas fortes. Durante a presidência húngara, nós não podemos evitar o início da discussão preparativa sobre o próximo quadro financeiro multianual, 2014-2020. Este quadro tem que ter em consideração as necessidades e desenvolvimentos das políticas europeias. Durante as discussões sobre o orçamento multianual, a presidência húngara vai intentar criar as bases sólidas para o futuro do PAC e a política de coesão, sem especificar números. E contamos com o apoio de Portugal neste sentido. Hungria, como Portugal, nós somos membros do grupo de amizade de coesão. Sobre o PAC, os cidadãos europeus exigem segurança no aprovisionamento alimentar e nós acreditamos que na Europa a agricultura não significa só alimentação, mas preservação do meio rural faz parte da cultura local. A agricultura fornece serviços ecológicos, cria emprego, dá soluções para alguns problemas demográficos também. A terceira área é a segurança energética. Isto é uma área muito importante para a Hungria. A dependência da Hungria de uma só fonte, de um só país, de um itinerário do fornecimento do gás natural é muito elevada. 85% do gás natural vem da Rússia através da Ucrânia, através de um só pipeline. Isto não é uma segurança energética. Nós temos que criar um mercado comum europeu, construir infraestruturas, construir, diversificar fornecedores, fontes e itinerários também. E durante a presidência húngara, no dia 4 de fevereiro, terá lugar em Bruxelas a cimeira sobre a segurança energética. A Europa mais forte, a Europa pode ser e deve ser mais forte e deve ser sustentável também, quer dizer, esta sustentabilidade ambiental. Vamos trabalhar para pôr em prática as decisões de Cancún e também há uma iniciativa húngara neste sentido, e a cooperação macro-regional. Esta iniciativa chama-se Estratégia Europeia do Danúbio. O Danúbio é o rio muito importante na nossa região, e esta é uma cooperação macro-regional que é capaz de fornecer valores adicionais econômicos, ambientais, sociais, culturais. E o lançamento e a aceitação do programa na cimeira do Danúbio, na cimeira de junho, é uma das prioridades da Hungria. A terceira área, a terceira prioridade é uma união próxima dos cidadãos. A presidência húngara continuará a implementação do programa de Estocolmo, promover o direito à igualdade na justiça, ajudar as vítimas, lutar contra o crime organizado e cybercrime, proteger os dados pessoais, portal europeu de e-justice e também a Carta dos Direitos Fundamentais significa um nível mais elevado dos direitos, e a presidência intentará adoptar conclusões neste sentido também. Espaço Schengen, isto também é dentro do dossiê União Próxima dos Cidadãos. Isto tem um desenvolvimento muito recentemente. O alargamento Schengen está entre as prioridades da presidência húngara. Mas na última reunião informal dos ministros dos Assuntos Interiores, nós percebemos que alguns Estados-membros estão em contra a adesão da Romênia e Bulgária em março deste ano. A Hungria queria acolher Romênia e Bulgária no espaço Schengen logo assim que cumprirem todas as condições. A migração também é uma área importante, a tarefa é criar condições para uma melhor gestão do fluxo migratório, a política migratória geograficamente equilibrada. Neste ano é o ano europeu de voluntariado. A presidência húngara apoia esta iniciativa como um intercâmbio das melhores práticas. Cada país tem o seu programa nacional. A conferência internacional sobre este tema durante a presidência húngara terá lugar em Budapeste, 15 a 17 de abril deste ano. E agora estamos a uma prioridade da presidência húngara, número 4, alargar com responsabilidade. Nós acreditamos que a Europa tem que ficar aberta para aqueles países que cumprem os critérios e estão dispostos a introduzir reformas no espírito dos valores europeus. O nosso objetivo é avançar nas negociações com todos os países candidatos. Croácia é um vizinho da Hungria. Nós queríamos fechar as negociações, fechar todos os capítulos com Croácia. Isto é um programa de grande ambição, mas nós queríamos apoiar Croácia neste sentido. Sobre a Turquia, queríamos ver o processo avançado conforme a preparação da Turquia para isto. Pode ser o resultado pode ser abrir pelo menos mais um capítulo com Turquia para manter a continuidade. Há 35 capítulos, 13 são abertos com Turquia. Com Islândia, queríamos ver resultados mais concretos, quer dizer que o screening com Islândia acaba na primavera de 2011 e a presidência húngara está disposta a abrir os primeiros capítulos. Há quem disse que Islândia está tão preparada que pode abrir e fechar todos os capítulos no mesmo dia. Vamos ver. E também Balcãs Orientais é um território, uma área muito importante para a Hungria, porque está na vizinhança, muito perto da Hungria, e nós queríamos ver progresso neste processo de alargamento, aproximadamento dos países dos Balcãs Orientais para a União Europeia. Nas relações exteriores, o Tratado de Lisboa mudou muitas coisas. A presidência rotativa agora já não joga um papel central nas questões das relações internacionais. A presidência húngara quer dar o máximo suporte à alta representante. A Hungria está consciente da importância das duas parcerias de Leste e Euromed. Agradecemos a atenção e o apoio da parte portuguesa para ambas as parcerias. As duas políticas são fundamentais para os assuntos exteriores da União Europeia, apesar de apresentarem muitas divergências na sua capacidade de absorção. Nós queríamos também continuar o compromisso com uma parceria forte euro-mediterrâneo. A parceria oriental, ou não sei se em português parceria de leste, como se chama, que é o nome correto, parceria di leste o parceria orientale è una direzione importante per l'Ungheria. Trattasi sobre Ucrania, che è un vizinho da Ungheria. Trattasi altri paesi da Europa leste che sono importanti per l'Ungheria. E questi paesi, Ucrania, Belarus e altri, sono molto importanti per la Polonia. E Polonia vai ser o paese che vai seguir Hungria depois de seis meses, depois de junho deste ano. Queríamos reforçar as relações entre a União Europeia e os países não-membros que participam com uma visão diferenciada, baseada sobre as necessidades e capacidades dos países envolvidas. Para terminar, eu queria agradecer o apoio de Portugal para a preparação da nossa presidência. Na Hungria, nos olhamos para Portugal como um exemplo em vários sentidos, seja isto a modernização administrativa, o programa Simplex, ou seja, energias renováveis. Portugal já assumiu 3 vezes a presidência e sempre com sucesso, e por isso agradecemos todos os bons conselhos e boa vontade que Portugal pode oferecer para ajudar a nossa presidência. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sr. Embaixador, também por esta nota final. Eu aproveitava, aliás, para deixar aqui uma nota relativa à personalidade do Sr. Embaixador, uma vez que, pelo que é referido no currículo, já estudou Portugal, já fez investigação sobre Portugal, tendo incidido essa investigação sobre as melhores práticas de adesão ao euro, e tendo estudado o caso de Portugal, numa ocasião em que muita gente se interroga sobre se a nossa adesão ao euro foi ou não positiva, é importante ter connosco também um especialista que certamente nos poderá dar mais algumas indicações sobre isso, embora eu me pareça que, apesar de tudo, realmente foi positivo termos aderido ao euro no momento logo inicial da moeda única. Vamos agora fazer as nossas intervenções. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Carlos Costa Neves, que já solicitou, e depois darei a palavra aos demais deputados. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Embaixador neste início de presidência húngara e desejar que tenham todas as felicidades que a Europa precisa que tenham neste momento de busca de novas respostas e novas soluções. Evitei a palavra crise propositadamente, mas não resisti a falar nela. Queria também cumprimentá-lo pela opção que fez em falar na nossa língua e agradecer. Gostaria de falar na sua, mas não me é possível e, portanto, mais admiração tenho ainda pelo facto de falar tão bem a nossa língua, que é sempre com gosto que a ouvimos. E queria, numa mistura de questões, perguntas, com apreciações de 2 ou 3 aspectos, partilhar consigo algumas reflexões. Eu não tenho aspecto nenhum de que discorde, que não concorde no programa da presidência húngara. Enfim, subscreveria qualquer um das propostas aqui feitas. Embora tenha a sensação, sinta que quando se fala hoje numa Europa forte, com instituições fortes, com membros fortes, com Estados-membros fortes, com políticas comuns fortes, com uma euro forte, e mais Europa e não menos Europa, estarei de acordo com tudo isto, nomeadamente com a parte de mais Europa, embora vá sentindo que, e talvez o Sr. Embaixador pudesse fazer um comentário, que talvez o problema sejam que todas as instituições hoje querem ser mais fortes que as outras e são todas muito fortes. E como são todas forças muito fortes e por vezes contraditórias entre si, acabam por se anular de alguma forma umas às outras. Ou seja, eu gostaria muito de ver, primeiro que tudo, uma Comissão Europeia muito forte. Gostaria de ver um Parlamento Europeu com alguma força. Gostaria de o Conselho Europeu tivesse um papel mais de articulação entre as várias propostas dos Estados-membros e, finalmente, gostaria que os Estados-membros não afirmassem muito a sua força no contexto do projeto europeu. Mas a verdade é que hoje ainda vamos numa fase de adaptação ao Tratado de Lisboa e todos parecem querer ter demasiada força e contraditória, como dizia. E, portanto, deixo esta apreciação porque penso que é bom irmos construindo um juízo sobre esta questão em todos os Estados-membros, e nomeadamente em Portugal, para irmos encontrando os melhores pontos de equilíbrio. Outro ponto que eu gostaria de sublinhar é o ponto que tem a ver, obviamente, com a gestão da crise económica e financeira, em que todos vamos sentindo que o que vai sendo feito é necessário e é importante, mas, infelizmente, não parece suficiente. Ouvindo hoje referências ao último relatório do FMI, essa entidade um pouco demonizada em Portugal, via-se que a afirmação do FMI é que a Europa tem que encontrar uma solução rápida e abrangente. E, aparentemente, ela não está a ser nem rápida, nem abrangente. E, até tendo em conta o aspecto que o Sr. Presidente da Comissão referiu deste seu conhecimento e deste seu interesse nas questões do lançamento do euro, nomeadamente em Portugal, pois o desafio que fica é que, efetivamente, esta resposta seja mais abrangente e mais rápida. E, daquilo que o Sr. Embaixador conhece do equilíbrio de forças na Europa, até que ponto pensa que será possível essa resposta rápida e abrangente? E até que ponto o jantar do Sr. Presidente da Comissão, Durão Barroso, hoje com a Sra. Merkel, poderá ajudar a isso ou, de alguma forma, é mais um esforço, mas não o esforço definitivo? Isto porque se ouve dizer que, para o Conselho Europeu de Fevereiro, não é de contar com grandes alterações nesta matéria e que talvez para março seja possível ter uma discussão mais profunda sobre todas estas questões. Como isto decorre sob presidência húngara, eu gostaria de, no meio das dificuldades, ouvir o que o Sr. Embaixador pudesse ter de uma apreciação mais dirigida da presidência húngara. O terceiro aspecto que gostaria de sublinhar é a minha concordância com a necessidade de políticas fortes na União Europeia e também, já agora, a necessidade de financiamentos assegurados a essas políticas fortes. Também nós, e o Sr. Embaixador disse, que partilhamos a condição de aliados mais estreitos nestas questões da coesão. Mas aquilo que eu gostaria de colocar, até porque o Sr. Embaixador referiu-se expressamente a esse aspecto, é a questão do próximo quadro financeiro multianual. E dar nota da necessidade que sentimos de que, por um lado, seja assegurado financiamento para políticas fortes, nomeadamente as tradicionais, a coesão, a PAC, eventualmente com uma entrada na energia que subscrevemos, mas, simultaneamente, vamos ouvindo falar na Estratégia 2020, numa abordagem mais virada para outros aspectos, que, obviamente, deveriam ter financiamento assegurado. Ora, como todos parecem ter, neste momento, uma grande dificuldade em assumir responsabilidades maiores em relação ao financiamento da União Europeia, gostaria de lhe deixar a questão e até também sublinhar o facto de que, para nós podermos ter mais Europa, provavelmente precisamos de mais orçamento, mas talvez aqui encontremos também mais uma ponte entre nós, mas uma ponte que por enquanto não leva a lado nenhum. Por último, em relação ao alargamento, também aqui penso que o Sr. Embaixador sublinhou bem os projetos em curso e a sua atual situação. Aquilo que uma presidência europeia, ou uma presidência destas presidências rotativas, representa sempre pegar no que veio de trás, gerir durante 6 meses e entregar a outro. E, portanto, diria que se tiver sucesso na Croácia, se a Islândia avançar, na Turquia, por vezes dividimos-nos, embora eu seja um apoiante convicto da Turquia, mas aqui no Parlamento dividimos-nos. Isso não deixa de fazer com que eu gostasse de partilhar consigo a preocupação de que, no plano teórico, o alargamento cai sempre bem. No plano prático, não sei se no meio da crise que a Europa está a viver neste momento, embora perceba o desejo dos Estados que estão à porta da Europa de entrarem na Europa, não sei se nós não temos que arrumar primeiro melhor a casa antes de dar novos passos. Não estou a falar na Croácia, consideraria a Croácia um dado adquirido, mas gostava de pôr esta reserva. E termino mais uma vez agradecendo ao Sr. Embaixador a sua intervenção, mas para além de agradecer, salientar o facto de nos terem chegado cópias da sua intervenção, que obviamente nos ajudam a perceber melhor a presidência húngara e, portanto, muito obrigado pela forma como preparou esta reunião.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Sr. Embaixador. Pois, naturalmente, é com muito prazer que agradeço a sua presença e, sobretudo, a clareza e o pormenor com que, na nossa língua, pôde comunicar-nos as intenções essenciais da presidência húngara. Essa alegria com que aprecio a comunicação que acaba de nos fazer resulta, de certo, de uma ampla convergência relativamente quer aos princípios que quis invocar como matriz do próprio programa, designadamente a ideia de que é com mais Europa que podemos, em conjunto, lidar com os problemas que nos afligem imediatamente e continuar a construir um futuro duradouramente vantajoso para todos, e ainda pela hierarquização muito precisa e explícita das prioridades da presidência húngara para o próximo semestre, que, sem deixar naturalmente de pretender ser, desde logo, uma resposta àquilo que é imediatamente urgente, não subalterniza nenhuma das vertentes essenciais da vida conjunta dos europeus. E atrevo-me a considerar que o ponto de vista dos socialistas portugueses é, pelo menos em linhas gerais, coincidente com a seleção e a hierarquização de prioridades que aqui nos apresentou. Acompanhamos, aliás, não apenas os cumprimentos, mas também a análise que o Sr. Deputado Costa Neves acaba de fazer e relativamente à apreciação concreta de diferentes pontos, dispensar-me-ia até de os reiterar ou repetir, porque, em boa verdade, o acompanhamos em toda a extensão. Consideramos que, de facto, há relativamente à questão do alargamento uma visão que é muito claramente uma visão prudente, uma visão em que compreensivelmente se dá como adquirida a possibilidade de, num futuro próximo, a Croácia poder consumar o processo de adesão, mas que relativamente a outros processos, a outras candidaturas, se manifesta com realismo e com clareza que há ainda um percurso relativamente longo a prosseguir. É muito agradável para nós confirmar não apenas a visão claramente europeísta que a Hungria advoga e assume nesta ocasião em que preside ao Conselho Europeu, mas a forma tão nítida como proclama e defende os valores essenciais da própria cultura política europeia, designadamente em torno da Carta dos Direitos Fundamentais e dessa ideia, talvez a mais forte, a mais decisiva das ideias associáveis ao processo de construção europeia, que é a superação de todas as formas de xenofobia. Essa ênfase na questão da população romã, da população cigana, é, a meu ver, uma marca muito nítida de como a Hungria pretende associar-se a essa trave mestra da vida política europeia, a recusa e a superação de todas as formas de xenofobia. Terminaria reiterando os meus cumprimentos e o meu agradecimento e anotando apenas que, de certo, para além da ambição que o documento e a comunicação que nos ofereceu testemunham e que claramente mostram que todas as áreas têm já um guião para uma intervenção suscetível de operacionalização efetiva e que, portanto, todos os setores, todos os conselhos setoriais têm linhas de orientação claras. Para além disso, julgo, de certo, a preocupação com o que é imediatamente urgente, com a crise económica e financeira, não deixará, feliz ou infelizmente, de ocupar grande parte do tempo e da atenção da presidência húngara. E, assim, terminaria perguntando se a presidência tem alguma intenção quanto ao modo de associação dos parlamentos nacionais a esse processo agendado de início do semestre europeu. Como é que aprecia a possibilidade de, porventura, através da COSAC, os parlamentos nacionais se comprometerem também, participarem também nesse processo do semestre europeu? Muito obrigado, Sr. Embaixador.
Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Serpa Oliva.
Sr. Presidente, muito obrigado. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Embaixador Norbert Concoli, eu gostava de saber pronunciar o seu nome tão bem como o Sr. Embaixador fala português, mas penso que não devo ter conseguido. Eu queria felicitá-lo, efetivamente, por esta apresentação, que demonstra, enfim, o carinho que terá por Portugal e, nomeadamente, pela função que desempenha e o facto de vir aqui e trazer estas projeções que foram valiosíssimas. E felicitá-lo pelo seu título, Uma Europa Forte com um Toque Mais Humano. Eu penso que realmente o que nós precisamos é de humanização. Está-nos a faltar na Europa essa questão que me parece fundamental. Eu teria duas ou três questões para lhe pôr. Não lhes vou colocar porque tenho uma audiência com a Sra. Ministra da Saúde e, portanto, terei que me ausentar. É com imensa pena que o faço, mas, no entanto, não queria deixar de apresentar os cumprimentos e pedir desculpa, porque realmente vou ter que sair. Muito obrigado, Sr. Embaixador.
Tem a palavra a Sra. Deputada Cília Honório.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Embaixador. Agradecer a exposição que aqui nos trouxe, a sua clareza, desejar-lhe os votos de sucesso e ao seu país nesta espinhosa missão. e, se me permite, centrar as questões naquela que é a prioridade absoluta, que é a da governação económica, das respostas à crise económica e financeira e do papel da Presidência no quadro em que nos encontramos. Foi aqui já referido por um colega meu que tivemos recentemente conhecimento do último relatório do FMI. Ele é claro sobre duas matérias. Uma é sobre a possibilidade de alargamento do Fundo de Estabilidade Financeira Europeu, do Fundo Europeu de Estabilização Financeira, em primeiro lugar, e em segundo lugar, sobre a continuidade da pressão especulativa sobre os países da periferia. E, portanto, este é um problema que a Presidência húngara vai herdar, que é este quadro da pressão dos mercados, aliás, das instituições da banca, sobre as suas dívidas soberanas, nomeadamente os países da periferia. E, portanto, desse ponto de vista, eu gostaria de lhe perguntar, à luz do debate e dos imensos zigzags que tem havido sobre o Fundo de Estabilização Financeira, sobre a possibilidade do seu alargamento, do seu fortalecimento, sobre a sua flexibilidade ou não, sobre as últimas declarações de Juncker, portanto, o presidente do Eurogrupo, que anuncia agora a possibilidade de ele ser utilizado para a reestruturação da dívida. Sobre todos estes zigzags que têm sido dados e que não têm trazido nenhuma luz ao fundo do túnel, se perspectiva que no âmbito da presidência húngara estas indecisões controladas permanentemente em controle remoto pela Alemanha fundamentalmente e pela França se poderão dar um perfil diferente relativamente a um dos compromissos que têm, que é do mecanismo regulador europeu, que é uma das tarefas que têm em mãos durante a presidência. Portanto, como é que equaciona toda esta falta de perspectiva sobre uma matéria tão específica como o Fundo de Estabilização Financeiro da Europa e o debate e o perfil deste mecanismo europeu, de regulador europeu, e se concorda com as linhas que foram apontadas no último Conselho Europeu sobre este mesmo mecanismo. Também uma questão, digamos, que tem alguma pertinência. Sabe o senhor embaixador que o presidente do seu país parece que disse há relativamente pouco tempo que Portugal é um país de obesos. No entanto, a austeridade tem sido a marca da política deste governo nos últimos tempos. Esta austeridade levou a cortes muito violentos nas políticas sociais. Elas terão consequência sobre taxa de desemprego, os níveis de pobreza da população e, portanto, eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre o perfil do modelo de governação económica que a Europa escolheu e relativamente ao qual a presidência húngara vai ter um largo espectro de intervenção. O semestre europeu, as reformas estruturais em curso, todas estas matérias terão com certeza uma forte intervenção da presidência quando a pressão sobre os ditos países da periferia tem tido a violência que provavelmente conhece, com desemprego, austeridade, corte das políticas sociais e, portanto, a grande pergunta é qual é a perspectiva da presidência húngara relativamente às respostas a uma alternativa global de resposta à crise no quadro de uma pressão inaceitável que permanecerá sobre os países da dita periferia europeia. Isto quando é certo que aposta claramente em mais Europa, numa Europa mais forte, É um desejo que partilhamos todos, independentemente das forças políticas e das visões que tínhamos sobre o modelo de construção da Europa. É evidente que o meu partido partilha da ideia de que é necessária uma refundação europeia, com competências muito diferentes até para as instituições financeiras, nomeadamente para as competências do Banco Central Europeu, para a emissão europeia da dívida, portanto, tal como tem sido debatido ultimamente, mas independentemente de visões distintas, que temos com certeza, partilhamos da ideia de que é necessário uma Europa mais forte, mais próxima dos cidadãos, das cidadãs, cujo projeto seja um projeto de aprofundamento do projeto europeu, da democracia europeia. E nesse sentido também, Sr. Embaixador, perguntar-lhe se, por um lado, considera que é questão colocadas altas expectativas a esta presidência quando se trata de um país que está fora, digamos, dos problemas da zona euro especificamente. Acha que se espera desta presidência uma forte intervenção quando a realidade é diferente daquela, do debate que temos seguido? Acha que nós podemos ficar tranquilos que a Hungria terá este papel de primeira grandeza quando se trata de mais Europa, no momento em que se faz o debate sobre os condicionamentos da liberdade de imprensa no seu país? E, portanto, estes dois aspectos, esta referência, este guia que a Hungria pode ser, tem de nos clarificar também sobre, por um lado, as expectativas relativamente ao modelo de governação económica, à crise económica, à situação de drama social que a Europa vive e, por outro lado, àquilo que quer dizer mais Europa face aos grandes debates que se têm feito, nomeadamente sobre o condicionamento da liberdade de imprensa no seu país. Finalmente, é verdade que a estratégia Europa 2020 aponta algumas das pistas de fomento do emprego. É verdade também que, e o meu colega do PSD já fez boa nota desta matéria, mais Europa é mais dinheiro. E relativamente a esta questão, mais dinheiro é mais orçamento, não é? Mais dinheiro é mais orçamento, é capacidade de fazer escolhas consistentes, implica financiamento consistente. Conhece os problemas recentes sobre esta matéria, sobre o orçamento europeu. Conhece o garrote que foi definido para este ano sem qualquer perspectiva plurianual e gostaria, se possível, também de o ouvir sobre esta matéria, ou seja, a equação orçamento com a estratégia Europa 2020. Finalmente, em relação às perspectivas de alargamento, esta comissão esteve há relativamente pouco tempo na Turquia. Há em Portugal um espectro alargado de forças políticas que partilham da necessidade do aprofundamento da relação com a Turquia e da sua entrada no projeto europeu de pleno direito, e gostaria de o ouvir também sobre as perspectivas que aponta com o capítulo aberto no processo específico da Turquia. E, finalmente, agradecer-lhe mais uma vez a sua apresentação, a sua disponibilidade e, apesar de todo este quadro negro, o sucesso possível ou desejável para a presidência do seu país.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Antão. O Sr. Deputado Pedro Bandeirão Rodrigues quer ainda intervir, se faz favor.
Sr. Presidente, Sr. Embaixador, os meus cumprimentos em nome desta comissão de mim próprio. Meus caros colegas, o bom de falar no fim é que quase já foi tudo foi dito e foi perguntado. O seu português excelente já foi elogiado, a sua apresentação excelente também. Eu acho que no modelo do Tratado de Lisboa, se bem que tínhamos agora um presidente fixo, a presidência rotativa tem bastante interesse porque nos traz à presidência da União Europeia países com histórias diferentes, experiências diferentes, vocações diferentes, talentos diferentes. E o Sr. Embaixador colocou uma questão importante, por exemplo, da sua dependência, da Hungria, dependência energética do gás, e do gás da Ucrânia e da Rússia, via Ucrânia ou da Rússia. A Hungria, como Portugal, como qualquer outro país que presida a União Europeia, tem a possibilidade, por ser diferente dos outros, de ter talentos especiais na negociação da parceria oriental, como disse, de leste, e a relação com todos esses países que estarão na Geórgia, a Moldávia, a Ucrânia, a Bielorrússia, que estarão na cimeira da parceria de leste, tem maior capacidade para avaliar a aptidão dos seus vizinhos, como a Croácia, ou vizinhos diretos ou muito perto, ou mesmo a própria Turquia, que também não é muito longe, do que outros países. E eu, no fundo, o que eu gostava de Portugal, quando teve a última presidência da União Europeia, promoveu cimeiras com a África, com o Brasil. Essa é a nossa vocação. O que eu gostava que o Sr. Embaixador adiantasse era o que é que de diferente a Hungria pode fazer em termos de presidência da União Europeia e se focasse nesses aspectos. Muito obrigado.
Sr. Embaixador.
Muito obrigado pelo vosso interesse e questões, perguntas e comentários. Queria começar dizendo que algumas palavras sobre a presidência rotativa. É verdade que 6 meses podem ser um período curto para fazer coisas grandes nacionais. Este é o período para agir, para fazer uma atividade como honest broker, ou buscar compromissos para os interesses de todos os membros da União Europeia, para toda a Europa. Eu penso que não é a altura para promover os interesses nacionais pela primeira vez. Naturalmente, nós temos os nossos interesses nacionais, naturalmente nós temos as nossas relações bilaterais com os outros países, com os nossos problemas, como é esta segurança energética, que é um assunto muito importante para a Hungria. Por isso nós estamos a organizar a cimeira, a primeira neste sentido, a cimeira do Conselho Europeia, com um tema. Este tema é a segurança ou a energética, energia. E isto é também, nós olhamos para Portugal como um modelo por causa das energias renováveis. Outro assunto é o toque humano, que quer dizer que nós estamos a luta. Por exemplo, a luta para buscar a saída da crise, e nós acreditamos que não é uma luta pelos números, pelos indicadores macroeconômicos, mas isto é uma luta pelas almas das cidadãs da Europa. Na Hungria, nós olhamos para Portugal com muito sentido quando nós vemos a luta para lutar contra o endividamento e balançar o orçamento. E, na Hungria, depois anos de má governação, em 2008, a Hungria ficou à beira da bancarrota e foi resgatado pela FMI. Estamos, e este é um sentido muito doloroso dentro daqui. Por isso eu disse que é o orçamento da Europa, o orçamento de um país, e também é o Fundo de Estabilidade, que é instituto, um instrumento muito importante, não são sobre números, mas sobre as pessoas, sobre as pessoas, cidadãos da Europa. Mais Europa, forte Europa, quer dizer mais orçamento, sim, mais orçamento, ou orçamento com a melhor utilização dos fundos. Eu acredito que nas relações exteriores no mundo, Europa, a União Europeia tem a chance para sobreviver se a Europa torna mais forte e terá uma voz única nas relações com gigantes como os Estados Unidos, nas relações com China. Isto é a única chance para a Europa. Por isso, nós acreditamos que esta Europa deve ser forte, mais forte do que agora. E a coesão e a PAC, nós também acreditamos que a coesão e a PAC são os pilares fundamentais para a Europa. A Hungria vai trabalhar para reforçar estes pilares, mas também a presidência tem poderes limitados. Nós vamos fazer o que os Estados-membros querem fazer. A pergunta é muito interessante, onde estão as fronteiras da Europa, o que quer dizer alargamento. O alargamento é, a perspectiva do alargamento é uma força muito, muito importante para o desenvolvimento dos países que não são membros da União, mas estão na vizinhança da União. A pergunta sobre o Parlamento, sim, nós queríamos acreditar que a dimensão parlamentar na Europa é uma dimensão única e tem um valor acrescentado, tem um valor muito importante nas relações na Europa, nas relações bilaterais e nas relações multilaterais dentro da Europa. E eu tenho um programa da presidência húngara e eu vou mandar os pormenores sobre isto para o senhor, porque nós estamos a organizar um encontro para os presidentes dos parlamentos nacionais e outras comissões também. So, este, na Hungria, esta dimensão das relações são consideradas muito, muito importantes. Sobre o orçamento, sobre o que o país, o que a Europa pode fazer, eu penso que, como a presidência, nós não vamos fazer, não vamos inventar novas direções, não vamos fazer coisas muito grandes. Vamos tentar harmonizar os interesses dos, dos países da Europa. Eu creio que este é o papel mais importante do presidente rotativo na União Europeia. O exemplo da Hungria pode ser um exemplo interessante, porque neste governo já tomou decisões importantes nesta área. Como fazer, como criar emprego, como elevar a dignidade do trabalho no país. Desde o 1º de janeiro, a taxa dos impostos de rendimento foi reduzida pela metade na Hungria. E isto é uma decisão muito grande na Hungria e pode ser que este é um motor do desenvolvimento. Eu creio acreditar que um desenvolvimento sustentável no país. Este é um exemplo nacional. Nós não queremos que todos os membros façam isto, mas isto é um exemplo nacional. Então, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Embaixador. Não tenho mais nenhuma inscrição registada, pelo que podemos dar por concluída esta audição. Associo-me aos comentários dos senhores deputados que desejaram as maiores felicidades para a presidência húngara do Conselho, que esta presidência seja mais um contributo para o salto que se deseja da União Europeia aos vários níveis e para enfrentar os desafios que a União Europeia enfrenta neste momento e que não têm que ver, obviamente, apenas com a crise, mas com a sua afirmação ao nível global. Ficamos, obviamente, sempre à disposição do Sr. Embaixador e sei que o Sr. Embaixador também está à disposição para contribuir e para continuar este diálogo. Muito obrigado pela sua presença. Senhores deputados, vamos passar à parte segunda da nossa agenda. Como notaram, reagendámos a questão da metodologia, não para prosseguir o debate, uma vez que o debate porventura deverá organizar-se em torno de propostas mais concretas. Creio que devemos constatar que as alterações que foram propostas pela mesa não colheram consenso, tiveram, aliás, reparos inconciliáveis entre si e, portanto, nem foi possível, digamos, fazer um trabalho de síntese ou de conciliação destes contributos. Portanto, aquilo que, sabendo que é vontade de alguns dos senhores deputados de fazermos uma revisão da metodologia, e quando falo de alguns dos senhores deputados estou a falar de deputados desta comissão, mas também de outras comissões, Aquilo que eu queria sugerir é que nós prosseguíssemos com a discussão da metodologia, mas em torno de propostas concretas que sejam feitas pelos senhores deputados. Ou seja, em vez de haver aqui uma iniciativa da parte da mesa de procurar propor alterações à metodologia, haver uma metodologia diversa de trabalho, de discussão de alterações. Poderia haver, da parte dos senhores deputados, dos vários grupos, propostas específicas de alteração da metodologia. Essas propostas específicas de alteração seriam aqui discutidas, verificar-se-ia quem é que, quais delas conseguem reunir consenso e quais é que não conseguem, e depois então, de acordo com isso, iríamos alterar a metodologia de funcionamento no que diz respeito ao escrutínio das questões das propostas das instituições europeias, designadamente a Comissão Europeia. Era isto, portanto, que eu tinha aqui para fazer. Não creio que haja, nesta altura, grandes condições para continuarmos o debate. Já verificámos aqui na reunião anterior que há, de facto, posições divergentes. E, portanto, pedia aos vários grupos parlamentares que, logo que entendessem, se entendessem conveniente, apresentassem propostas. Também já verificámos que, apesar de haver a ideia de que temos de introduzir algumas alterações, também não há nenhuma intenção de nenhum dos grupos parlamentares de introduzir alterações radicais. Portanto, seriam sempre alterações pontuais. Ficaremos então à espera que essas propostas surjam e depois iremos aqui debatê-las. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Rodrigues.
Sr. Presidente, eu não foi possível estar aqui na última reunião e também não tive, só depois é que tive acesso quer ao documento, quer também a alguma informação do debate que se realizou, mas penso que acho que o objetivo é positivo. Parece-me que algumas das posições que aqui foram apresentadas eram de alguma forma antagónicas, não sei se assim será, ou se foi, se é o termo. Mas nós já começámos aqui, pelo menos da parte do PSD, a fazer um pequeno documento. Não é um documento com a dimensão que o Sr. Presidente apresentou, mas que vai um pouco também quase que ao encontro daquilo que tem sido feito aqui, não é agora nos últimos tempos. Portanto, é um bocadinho consolidar, vamos lá, por escrito, quase um pouco aquilo que tem sido feito. É evidente que se calhar não tem o alcance que se pretende num primeiro momento, mas pode ser que este documento ou outros que possam aparecer, que com pequenos passos, com pequenos ajustes, vamos melhorando, porque queria dizer o seguinte, a questão das iniciativas legislativas, das iniciativas não legislativas, percebi pelo debate que aqui houve que, como é evidente, há razões ponderosas que levam a que sejam tratadas, se calhar, da mesma maneira, com o mesmo peso, umas mais, outras menos, mas também é verdade que, se queremos aligeirar e ganhar um pouco mais de espaço para o debate de questões políticas mais importantes, temos que prescindir em algum lado, porque senão continuamos a fazer o mesmo. E temos que aceitar alguma coisa, senão não é possível. Senão a crise continua a mesma, não é? Se não aceitamos nada, a crise é a mesma. Mas, por outro lado, também percebo, como diz aqui o meu colega Costa Neves, o meu companheiro Costa Neves, que se nós já fazemos o trabalho e se o fazemos bem, em termos de números daquilo que fazemos chegar a Bruxelas, também é evidente que também não nos interessa perder, pelo menos, esses números. E temos que encontrar aqui uma assimetria ou bissetriz entre aproveitar da melhor maneira o tempo para os assuntos muito importantes, mas, por outro lado, não perder também aquilo que, desculpem lá, é mais mecânico, mas que, ou poderá ser mais mecânico, mas que também nos leva a atingir números. E, portanto, o documento que nós vamos fazer, ou que está, pelo menos que eu estou aqui a propor para nós discutirmos no PSD ainda, daqui a pouco tempo penso que poderá ser entregue à mesa, mas é apenas documento de trabalho, não é para dizer não concordamos com esse, ou concordamos, não, a ideia não é essa. Portanto, da parte dos outros grupos parlamentares, penso que também poderá haver, até porque posso não apresentar assim, posso até discutir. informalmente com os outros grupos, se entenderem, os parlamentares se entenderem, falarmos sobre isto. Agora, também não vale a pena é andarmos a arrastar isto durante muito tempo, porque, quer dizer, a todo o tempo podemos vir, como é evidente. No nosso interesse, no interesse do funcionamento da Comissão. Era só isto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu creio que deverá continuar a haver um debate, não por muito tempo. O timing que me pareceu mais adequado foi o timing do início do ano, uma vez que nós estamos neste momento a aprovar as prioridades de escrutínio da Assembleia, que irão, de alguma forma, guiar o nosso funcionamento nos próximos meses. Pareceu-me que esta era a altura indicada. Eu suponho que passar para além de fevereiro começa a ser difícil depois casarmos tudo, não é? Agora, também tenho bem claro na minha cabeça que, se não conseguirmos um consenso sobre alterações da metodologia, devemos prosseguir com a metodologia que temos. Não vamos estar a trocar uma que já é segura, que já é praticada, que já é conhecida, que já está interiorizada, por qualquer coisa que não sabemos exatamente o que vai ser. Portanto, se não houver consenso, obviamente deveremos continuar com a metodologia que temos. Estou de acordo com, digamos, a filosofia de discussão que o Sr. Deputado Luís Rodrigues acabou por aqui nos trazer. Eu recordo apenas que, no fundo, existe um consenso, e aí sim, dos objetivos, ou seja, o objetivo é nós tornarmos o nosso trabalho mais político e menos dedicado ou perdido com questões de natureza técnica. Portanto, nós queremos fazer um trabalho politicamente mais útil. Há consenso sobre isso. O que ainda não foi possível conseguir atingir o consenso, como fazer. Recordo aqui que a mesa propôs diferenciar as iniciativas legislativas das iniciativas não legislativas, tratando-as de forma diversa. E isso não teve consenso, porque da parte do Partido Socialista entendeu-se que as iniciativas não legislativas deveriam ter até uma prioridade que, se calhar, as iniciativas legislativas não deveriam ter. Da parte do PSD foi, mais ou menos, não direi o inverso, mas foi no sentido não totalmente coincidente. Recordo também que era proposta da mesa, mais da presidência da mesa, digamos assim, era proposta da presidência da mesa dar mais protagonismo e mais poder de decisão ao deputado relator encarregue de um determinado dossiê, mas também isto recebeu alguns comentários adversos, que me parecem ponderosos. Recordo-me designadamente um comentário da senhora deputada Cília Honório. Portanto, temos consenso sobre os objetivos, não temos ainda consenso sobre como atingir esses objetivos. Se o conseguirmos, tudo bem. Se não, continuaremos com a metodologia, talvez um bocadinho aligerada, aliás, ao começarmos a fazer, os deputados também poderão, no fundo, entender não apresentar o relatório, colocá-lo apenas à votação, aqui e ali. Portanto, acho que há também já alguns aligeiramentos que, mesmo sem alteração formal da metodologia, já estão a ser introduzidos. Em todo o caso, ficamos então assim, não tenho mais nenhuma inscrição, ficamos então assim, fica a aguardar que haja, da parte dos vários grupos, alguma reflexão que queiram fazer por escrito, através de propostas, para depois as debatermos, mas, como digo, também não faz muito sentido prolongarmos este debate muito e, para além disso, não faz sentido estarmos, não ter uma metodologia consolidada para além de fevereiro, porque nós temos depois de começar a concretizar também as nossas prioridades e o nosso programa de trabalhos. Senhores deputados, vamos agora passar ao ponto 3, e no ponto 3 temos dois relatórios para serem apresentados e discutidos. O primeiro, da senhora deputada Ana Couto, na sua primeira intervenção nesta comissão, que saúdo, sobre a proposta de decisão do Conselho que altera a decisão que aplica o regulamento no que respeita à adoção de um quadro plurianual para a Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia relativo a 2007-2011. O escrutínio desta iniciativa enquadra-se no protocolo número 2 do Tratado de Lisboa e o prazo de envio para as instituições é no dia 27 de janeiro, portanto estamos ainda bastante dentro do tempo. Senhora deputada Ana Couto, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhor Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu vou tentar ser muito sintética, dado que o parecer foi distribuído, e quer este, quer o da Comissão Competente, e, portanto, dizer apenas que a iniciativa foi remetida à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, que é a Comissão Competente em Razão da Matéria. A Comissão analisou, aprovou um parecer que está anexo ao presente parecer. A proposta de decisão pretende alterar o quadro plurianual da Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia, a fim de lhe permitir prosseguir as suas atividades nas áreas da cooperação judiciária em matéria penal e da cooperação policial. Muito brevemente, só recordar que o Conselho adotou o regulamento que cria a Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia em fevereiro de 2007 e a Agência começou a funcionar em março de 2007, que em fevereiro de 2008 adotou a decisão que aplica o regulamento no que respeita à adoção de um quadro plurianual para a Agência relativo ao período 2007-2012. Nos termos desse quadro plurianual, há 9 domínios temáticos que foram fixados e o que se pretende agora é anexar mais 2. Em termos de princípio de subsidiariedade, dizer apenas que, e concordando com o parecer da Comissão Competente, pode concluir-se que a Agência tem como objetivo ajudar as instituições, os órgãos e os Estados-membros a respeitarem plenamente os direitos previstos na Carta dos Direitos Fundamentais. E considerando os tais 9 domínios fixados, as alterações propostas têm em vista uma extensão dos campos de atividade da Agência aos domínios da cooperação judiciária em matéria penal e da cooperação judicial, permitindo a análise de medidas comunitárias dessa índole à luz do respeito pela Carta dos Direitos Fundamentais, pelo que o efeito de assistência preconizado por esta Agência alcança-se de forma mais eficaz ao nível da União Europeia. Respeita-se deste modo o princípio da subsidiariedade. Conclui-se assim por uma não violação. E pode-se concluir que as matérias em causa não recaem no âmbito de competência legislativa reservada da Assembleia da República, portanto não se aplica o artigo 2º da Lei 43/2006, 25 de agosto, e que a referida proposta de decisão está em conformidade com o princípio da subsidiariedade. Assim, esta comissão é de parecer que está concluído o processo de escrutínio previsto na lei, e é tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há alguma intervenção. Não. Vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, votado por unanimidade com a presença do PS, do PSD, do CDS-PP e do Bloco de Esquerda. Pergunto agora aos senhores deputados do PSD se algum de vós vai apresentar este parecer que caberia ao senhor deputado José Ferreira Gomes, que não está presente, ao senhor deputado Luís Rodrigues. Então é o parecer sobre o livro verde relativo ao alargamento da utilização da contratação pública eletrónica na União Europeia. Senhor deputado, tem a palavra.
Obrigado. O Sr. Ferreira Gomes não está presente, portanto não pode estar presente, está noutra comissão, e então, como devido à urgência, eu apresento. Eu penso que esta é uma ótima iniciativa da comissão, porque, à semelhança, aliás, do que se passa em Portugal, a contratação pública já é 100% eletrónica e, portanto, aquilo que se está a pensar fazer através agora com este livro verde é começar a pensar em encontrar uma plataforma que permita em toda a Europa utilizar a mesma plataforma comum de contratação eletrónica e, portanto, nesse aspecto acho que entendemos que é muito positivo que possa vir a ocorrer no futuro próximo. E, portanto, em conclusão, o presente parecer está elaborado de acordo com a legislação e não, esta iniciativa europeia não deve ser apreciada ao nível do princípio da subsidiariedade e também a matéria em causa não cabe no âmbito da competência legislativa reservada da Assembleia da República. Portanto, somos de parecer que está concluído o processo de escrutínio e que deve ser enviado este relatório a Bruxelas.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Só me compete referir que esta é, de facto, uma iniciativa muitíssimo importante, que tem, aliás, aparecido nos vários documentos da Comissão Europeia como uma das grandes iniciativas no sentido de acentuar o aprofundamento do mercado interno. Creio que vai ser um grande desafio, embora incida apenas sobre parte da contratação pública que está sujeita às diretivas, isto é, à aquisição de bens e serviços e às obras públicas. Mas, em todo o caso, será certamente uma grande evolução e espero que ela não contribua depois também para nos tornar mais periféricos, porque às vezes o domínio destas tecnologias nem sempre é fácil para todos. mas creio que é uma iniciativa muito importante e que valeria a pena nós continuarmos a seguir. Senhores deputados, alguma intervenção? Não? Vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, votado por unanimidade com a votação semelhante à anterior. Ponto 4, distribuição de novos relatórios. Eu creio que eles estão, é uma lista grande, talvez não valha a pena estar aqui a enunciar todos, apenas iria referir que o primeiro, isto é, a proposta de regulamento sobre a integridade e a transparência nos mercados de energia, cabe ao Bloco de Esquerda, a deputada Cília Honório, que tome nota. A proposta de regulamento no que respeita às normas de comercialização, cabe ao PCP. E a proposta de regulamento relativa aos sistemas de qualidade dos produtos agrícolas cabe ao CDS-PP. Todos estes e outros seguintes, todos eles, quase todos eles, aliás, devem ser apresentados na reunião da Comissão de Assuntos Europeus até dia 8 de fevereiro. Portanto, chamava a atenção para os senhores deputados que forem designados como relatores. Estes três que eu referi e os próximos, e todos os próximos, que vou referir, à exceção dos três últimos. O próximo, que cabe ao PSD, é sobre uma iniciativa respeitante ao financiamento da política agrícola comum. Trata-se, portanto, de uma iniciativa importante. O outro a seguir cabe ao Partido Socialista, o outro que incide sobre a produção biológica e a rotulagem dos produtos biológicos, Partido Socialista. O seguinte, sobre os controlos pelos Estados-membros das operações que fazem parte do sistema de financiamento do Fundo Europeu Agrícola de Garantia, cabe ao Partido Socialista também. O seguinte, sobre as medidas específicas no domínio agrícola a favor das Ilhas Menores do Mar Egeu, cabe ao PSD. A senhora deputada Vânia de Jesus é a agricultora de serviço. Muito bem. O seguinte, o que diz respeito aos produtos que podem beneficiar de uma isenção ou de uma redução do octroi de mer, cabe ao Partido Socialista. Uma coisa muito específica para a Guiana Francesa. Seguinte, sobre a transferência de créditos e os débitos diretos em euros, alterando o regulamento, cabe ao PSD. Senhor deputado Carlos São Martinho. O seguinte, sobre a coordenação dos sistemas de segurança social e as modalidades de aplicação do regulamento respeitante esta matéria, cabe ao Partido Socialista. Todos os que eu disse até aqui têm de ser apresentados até dia 8 de fevereiro. Os seguintes não estão sujeitos a esse constrangimento. O seguinte é o incide sobre as conclusões, uma iniciativa sobre as conclusões do 5º relatório sobre coesão económica, social e territorial, o futuro da política de coesão, e cabe ao Partido Social Democrata. O próximo, sobre as prioridades em infraestruturas energéticas para 2020 e mais além, matriz para uma rede europeia integrada de energia, cabe ao Partido Socialista. E, finalmente, cabendo ao CDS-PP, sobre o comércio, crescimento e questões internacionais, a política comercial como um elemento central da estratégia da União Europeia para 2020. Cabe ao CDS-PP, repito. Portanto, ficaríamos depois a aguardar que os senhores deputados dos vários partidos nos dissessem quem fará os relatórios. O ponto que se segue é a apreciação e votação da ata número 52, 7 de dezembro, da reunião de 7 de dezembro de 2010. Não sei se algum dos senhores deputados pretende intervir, penso que não. Quem vota contra, quem se abstém, é votada por unanimidade com a presença dos mesmos grupos parlamentares das votações anteriores. Para terminar, senhores deputados, apenas recordar a nossa agenda próxima. No dia 2 de fevereiro de 2011, teremos às 11 da manhã a reunião com o senhor secretário de Estado dos Assuntos Europeus, a reunião que antecede o Conselho Europeu de 4 de fevereiro. No dia 8 de fevereiro teremos às 15 horas a audição do Presidente do Tribunal de Contas para a apresentação, Tribunal de Contas Europeu, para a apresentação do relatório anual. Será uma reunião conjunta com a Comissão do Orçamento e Finanças. e às 17 horas teremos a reunião com o Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, que se segue ao Conselho Europeu. No dia 15 de fevereiro teremos a nossa reunião ordinária, no dia 23 de fevereiro, às 11h30, teremos uma reunião que estará presente também o Sr. Deputado Paulo Rangel, deputado ao Parlamento Europeu, que irá falar-nos sobre o grupo de reflexão do Parlamento Europeu relativo às relações do Parlamento Europeu com os Parlamentos Nacionais. 23 de fevereiro, às 11h30. Outras informações, haverá 10 e 11 de fevereiro a Conferência de Presidentes das Comissões de Assuntos Europeus, em que estarei presente, em Budapeste. 17 e 18 de fevereiro é possível que se confirme a visita do Presidente do Parlamento Europeu à Assembleia da República e, de acordo com a informação, 17 e 18 de fevereiro. De acordo com a informação que o Sr. Presidente da Assembleia nos deu na Conferência de Presidentes, é possível que haja uma reunião desta Comissão com o Presidente do Parlamento Europeu. Portanto, teremos de estar atentos a essa possibilidade. Será no dia 17 ou no dia 18 de fevereiro, de acordo com a agenda que vier a ser estabelecida. Finalmente, não para toda a Comissão, mas para a mesa e para os coordenadores, teremos uma reunião no dia 3 de março, às 10 horas da manhã, é uma quinta-feira, mas é o dia que está disponível, às 10 horas da manhã, uma audiência com o Sr. Ministro de Estado do Governo Turco, que é responsável pela negociação da adesão da Turquia à União Europeia, o Sr. Egemen Bahçıvi. Dia 3 de março, às 10 horas, não é para toda a Comissão, é apenas para a mesa e para os coordenadores. E pronto, Srs. Deputados, por hoje é tudo. Muito obrigado. Sr. Deputado Luís Rodrigues, peço desculpa, devia ter perguntado se havia mais algum assunto.
Sr. Presidente, como é que está o nosso requerimento para a vinda do Sr. Ministro das Finanças à Comissão?
Sr. Deputado, fiz essa pergunta ontem ao Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, embora de forma informal, e ele disse-me que ainda não tinha resposta para nos dar. Mas estou atento ao assunto, fiz a pergunta ao Sr. Ministro Jorge Lacão. O Sr. Ministro Jorge Lacão diz que está ainda a articular com o Ministério das Finanças, ver como é que vai reagir em relação ao nosso requerimento, e logo que eu tenha resposta, mas irei continuar naturalmente a insistir para que nos seja dada essa resposta.
Eu penso que o tempo está a correr, já se passou o que se passou na última vez quando nós pedimos insistentemente que o Sr. Ministro cá viesse, e eu gostaria que até dia 2, pelo menos da nossa parte, até dia 2, que é quando vem cá o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, que houvesse uma resposta por parte do Governo. Se não houver, o PSD tomará outras posições. Muito obrigado.
Registro isso e compreendo a sua posição, Sr. Deputado. Farei chegar essa indicação ao Governo através do Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares.